Senhor presidente, senhores senadores, o que me traz a essa tribuna hoje é para falar de uma decisão
Senadora
histórica.
Gleice, por favor, esta presidência prorroga a sessão por mais uma hora, tendo em vista o número de oradores inscritos ainda.
Muito
com a
bem.
palavra, senadora Gleice.
O que me traz essa tribuna hoje, senhor presidente, é a decisão histórica que nós tivemos ontem com aprovação pela Câmara dos Deputados da adequação dos valores do Tratado de Itaipu, valores pagos ao Paraguai pela energia que aquele país não utiliza e vende ao Brasil. A discussão dessa matéria estava na Câmara dos Deputados desde 2009 e se revestia de grande importância para as relações internacionais envolvendo Brasil e Paraguai. Falo dessa importância por viver muito próxima da realidade de convivência desses nossos dois países. Sou do Paraná. O Paraná possui a fronteira mais populosa do Brasil, que é a fronteira com o Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu é um marco dessas relações. Ela é uma obra de engenharia, mas também é uma obra de engenharia financeira e uma obra de engenharia diplomática. Ali está o esforço de dois povos, a necessidade de unir forças para que um empreendimento comum dessa dimensão pudesse, além de produzir energia, também aproximar os povos. Desde 1973, da assinatura do Tratado Itaipu até agora, nós temos, na verdade, ali a realidade da convivência de fronteira. Com certeza, Itaipu, esse tratado, a construção da usina, serviu de referência e de base para que nós tivéssemos o nosso Mercosul. Eu não tenho dúvidas disso, porque essa realidade mostra a possibilidade e a viabilidade de nós termos relações muito próximas com os nossos países fronteiriços, mas nem só fronteiriços, países da nossa região. E quero dizer que é histórica, porque dessa maneira nós nos aproximamos muito mais das relações com o Paraguai. O que nós votamos ontem foi uma adequação de valor de uma energia que o Brasil compra e que o Paraguai é obrigado a vender para o Brasil por força do tratado até fevereiro de 2023. Fizemos um reajuste dessa energia na ordem de 3 vezes o que pagávamos anteriormente. Para os senhores terem uma ideia, o Brasil pagava por essa energia não consumida do Paraguai $3 por megawatt-hora aproximadamente. Passará a pagar $9 por megawatt-hora. Em 2008, que foi a base para se fazer o cálculo de aumento dessa energia, foi o ano em que a usina hidrelétrica de Itaipu teve a sua maior produção histórica, 96 mil gigawatts-horas. E, portanto, o valor que pagamos ao Paraguai pela energia comprada foi de 120 milhões. Se usássemos aquela base para trazer os valores ao que foi a correção do tratado, nós teríamos hoje um pagamento de $360 milhões. Eu tenho ouvido, senhor presidente, muita gente falar que é um absurdo nós fazermos essa adequação, que é um absurdo o Brasil pagar esse valor ao Paraguai, porque nós temos tantas demandas e necessidades aqui no Brasil, que não é certo o que nós estávamos fazendo. E ontem ouvi na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de acompanhar a votação, de que nós não estávamos certos em fazer essa alteração. E eu quero dizer que nós estávamos corretos, era necessário, não é uma questão de solidariedade ou ajuda ao Paraguai, é uma questão de relacionamento comercial e também de interesse do Brasil. Veja, Itaipu Binacional produz, em média, 90 mil gigawatts hora ano de energia. O Brasil compra metade, o Paraguai compra metade. O Brasil usa muito mais da metade. O Brasil usa praticamente toda a energia. O Paraguai usa 10 mil gigawatts-hora ano. Bom, está no tratado que o Paraguai é obrigado a vender a energia que ele não usa ao Brasil até 2023. Porque ele poderia muito bem vender essa energia a um outro país. Por força do tratado, ele é obrigado a vender. Então, eu penso que é justo, com o passar do tempo e dos anos, que nós façamos o ajuste de contas. Porque o tratado de Itaipu, no quesito financeiro, ele não é reajustado pela realidade econômica do Brasil ou do Paraguai, mas ele é reajustado por dois índices que medem a inflação americana, que, portanto, não refletem a realidade econômica local. Então, nós não podemos impor a essa realidade nossa, das relações de Itaipu, das relações financeiras, uma coisa que não cumpre e que não é adequada ao que nós estamos vivendo. Portanto, foi correto o que nós fizemos. E nós fizemos já duas adequações do tratado, porque ontem eu também ouvia: mas não se pode mexer no Tratado Itaipu, são cláusulas imutáveis. Não é verdade. Ninguém mexeu nas cláusulas de Itaipu. Nós fizemos apenas um reajuste financeiro. Aliás, um reajuste que já tinha sido feito em 85 e depois em 2005. E fizemos novamente agora, dentro de um acordo, de uma negociação que também teve em consideração os interesses brasileiros. Uma outra questão que eu gostaria de levantar e que eu tenho ouvido muito é que o Paraguai deve muito ao Brasil, a Itaipu, que o Paraguai não entrou com nada, que o Brasil entrou com tudo, entrou com dinheiro, entrou com a tecnologia. É verdade que o Brasil pôs muita tecnologia, mas o dinheiro, senhor presidente, que foi investido na usina de Itaipu é um empréstimo, foi uma operação de crédito, e por isso aqui eu me referi numa engenharia financeira. Itaipu é um empreendimento que se autopaga. O que fez o Brasil, as instituições brasileiras, né, através da garantia do Tesouro Nacional, foi emprestar dinheiro para que nós pudéssemos fazer uma usina conjunta, com a garantia do Tesouro Brasileiro, junto com a ANDE, que é as Centrais Elétricas Paraguaia, e a Eletrobras. Portanto, não há por parte do governo brasileiro, não há por parte do Brasil, nenhum dinheiro dado, nenhum dinheiro aportado de forma gratuita. A Itaipu está se autopagando com a energia que ela vende, seja no mercado paraguaio, com a capacidade de consumo que eles têm, seja no mercado brasileiro, com a capacidade de consumo que nós temos, mas, sobretudo, com a necessidade de consumo que nós temos. Então, é importante dizer isso. Outro fato que é importante: nós não teríamos essa usina construída no local que foi construído, estratégico para a segurança nacional, se nós não tivéssemos anuência paraguaia. É um outro país. Nós tivemos anuência, nós tivemos a vontade e construímos de forma conjunta. Então, eu acho importante fazer esses esclarecimentos para que nós não fiquemos numa posição até de arrogância, senhor presidente. Alguns discursos que eu ouvi ontem de parlamentares me deu a sensação nítida da arrogância, né, de quem está numa posição acima e que pode falar o que bem entender sem respeitar a interlocução com o outro. Acho que o grande exemplo que o presidente Lula deu a esse país e às relações internacionais foi exatamente o respeito a outros povos. Temos os nossos interesses comerciais, temos os nossos interesses em segurança, nossos interesses em desenvolvimento, mas, sobretudo, temos respeito aos interesses do outro, porque nós respeitamos a diversidade. Para mim, a política externa brasileira e essa relação que falo hoje, ela está definida numa frase do nosso compositor Chico Buarque de Holanda, que no encontro com a presidenta Dilma disse que a relação internacional do governo Lula era: não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com o Paraguai. Portanto, nós somos iguais, somos todos seres humanos querendo rumar por um desenvolvimento melhor, pacífico, de desenvolvimento dos nossos povos. Por isso, essa ação que nós tivemos ontem da Câmara dos Deputados, e quero aqui fazer um elogio ao presidente da Câmara, deputado Marco Maia, ao líder do governo, Cândido Vacareza, ao líder do meu partido, Paulinho, que ajudaram a encaminhar acompanhar, o doutor Rosinha, parlamentar do meu estado, que fez o relatório, numa sensibilidade, mas também mostrando que ali estavam os interesses do Brasil. É importante para o Paraguai esse acordo? É importante para o Paraguai ter um aumento nos recursos que recebe provenientes das relações com Itaipu. Só para ter uma ideia, senhor presidente, o que o Paraguai recebe de Itaipu, entre royalties, cessão de energia, remuneração de capital, perfaz quase 20% da receita fiscal daquele país. Não é pouca coisa. Nós temos uma diversidade de fontes de receita. Infelizmente, o Paraguai ainda não conseguiu consolidar o seu sistema tributário nacional, o que é preciso, e penso que o Brasil tem todas as condições de ajudar. Cedo com prazer, uma parte ao senador Cristóvão.
Senadora Gleice, eu quero apenas manifestar meu apoio à maneira como o governo brasileiro encaminhou esse assunto. Dois anos atrás tivemos aqui uma discussão sobre isso e talvez eu nunca tenha recebido tantos e-mails críticos quanto a minha posição naquele momento de que deveríamos negociar com o Paraguai com respeito. É um país vizinho, inclusive muitos se chocaram quando eu lembrei que é um país com o qual já estivemos em guerra, e nessa guerra, de iniciativa deles, mas nós agimos de maneira que, se fosse hoje, os direitos civis iriam denunciar o Brasil, os direitos humanos. Sei que vou receber muitos e-mails críticos contra isso. Mas nós temos que ter uma boa relação com os irmãos. A fronteira do Brasil com o Paraguai vai estar aí daqui a 1000 anos. E em 1000 anos pode acontecer muita coisa. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Acordo só é bom quando satisfaz aos dois lados. Isso aí. Acordo que satisfaz a um lado não é acordo, é imposição. E as imposições nunca terminam bem. Uhum. Um dia, o lado sacrificado, ou que se sente sacrificado, até sem ser, ele rebenta. E aí o custo é muito maior. Uhum. É muito mais barato a gente fazer as concessões que está fazendo e manter uma boa relação com o Paraguai, do que ter que manter tropas ao longo da fronteira do Paraguai por causa de um incômodo da população paraguaia. Ou, ainda mais grave, ter que ocupar Itaipu com forças militares brasileiras deslocando o Paraguai e criando um clima de guerra que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Por isso, eu estou aqui para apoiar a posição do Brasil nessa negociação. Obrigada. Foi uma posição madura e que defendeu, sim, os interesses brasileiros, não apenas os interesses financeiros imediatos, mas os interesses de longo prazo, levando em conta os aspectos financeiros, que poderíamos ganhar umas migalhas mais aí de reais. Mas há um custo muito alto do ponto de vista militar, do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista do orgulho de sermos brasileiros. Eu creio que foi uma administração correta do assunto e que precisou muita coragem, porque existe uma maneira muito fácil de ganhar opinião pública, uhum, é arranjando um inimigo externo e comprando briga com ele. É uma maneira que todos aplaudem, todos ficam contentes e depois pagam o preço. A gente já viu isso. A gente já viu isso em outros países, que em vez de negociar, em vez de conciliar, quiseram impor e terminaram se arrependendo quando já era tarde. Então, mais uma vez, eu parabenizo a senhora pelo seu discurso, mas, sobretudo, a razão do seu discurso, que é a maneira como o governo brasileiro encaminhou essa relação tão complexa, que implica em ceder, o que é muito difícil ceder, e ceder dentro de um limite que nos traga vantagens e não desvantagens. Eu creio que com aquilo que a gente está concedendo hoje ao Paraguai, a gente está mais rico, no sentido amplo da palavra riqueza, do que se não fizéssemos a concessão.